Vamos então para a informação com o Vítor Molinas. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Destaques que têm a ver com a Comunidade Intermunicipal do Membro Tejo, que lança na BTL 2017 o projeto Caminhos.
Também a Associação Canto Firme Tomar assinala no sábado o seu 37º aniversário. Duas dezenas de associações deverão participar este ano na 5ª edição da Laranja Conventual, a realizar no início de abril. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
E agora damos-lhe a conhecer o estado do tempo para esta sexta-feira. Céu geralmente limpo, aumentando de nebulosidade no litoral. No final do dia, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas. Máximas de 20 graus para a Guarda, 23 para o Porto e Faro, 24 para Lisboa, 25 para Coimbra, Castelo Branco e Évora, 26 para Leiria e 27 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O município de Tomar é um dos 13 municípios do Médio Tejo que participa no projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que vai ser apresentado durante a BTL 2017, Bolsa de Turismo de Lisboa, já no próximo dia 15 de março. O primeiro passo da nova rede de itinerância, que vai ligar pessoas, cultura e património dos 13 concelhos do Médio Tejo, é dado por volta das 16h30 na Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações. Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreira do Zezre, Nação Orém, Sardual, Sertém e Tomar, assim como Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, são os 13 concelhos onde estes caminhos se querem percorridos com o ritmo próprio do Médio Tejo. A rede Caminhos integra 3 roteiros de formação e animação cultural associados a elementos que unem a região internamente e fortalecem a sua ligação ao mundo. As linhas férreas, o leito dos rios e as estradas. A dança dá movimento ao caminho de ferro entre os dias 11 e 16 de abril, a música depois no da água entre 11 e 16 de julho e o teatro irá explorar o da pedra entre 10 e 15 de setembro. A convergência da arte com os monumentos e espaços culturais nos percursos delineados e do público, com artistas nacionais e também internacionais nos espetáculos, são o grande objetivo deste projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme de Tomar assinala neste sábado o seu 37º aniversário. Este ano as comemorações têm início com uma tarde de concertos no âmbito da Festa da Música 2017. Há, como sempre, a habitual sessão solene comemorativa da data, que, entre outros aspectos, vai homenagear todos aqueles que presidiram a Associação ao longo dos anos. A ERTES esteve à conversa com o atual Presidente da Direção da Canto Firme, Associação de Cultura, Simão Francisco, que começou por traçar o momento atual da coletividade.
Os momentos difíceis neste momento já não são tão evidentes, já começou a estabilizar um pouco mais a nível dos financiamentos e das tranches vindas do Ministério. Por isso, neste momento, o barco está em mar calmo, está tudo muito mais tranquilo e as perspectivas são que continue assim. A esta coletividade e a todas que têm um ensino especializado em música, e são marcas que durarão algum tempo a desaparecer, e a estabilidade que as associações tinham antes de toda esta situação a ocorrer demorará também alguns anos, diria eu, a voltar. Nesta data também vamos começar comemorações do aniversário a pensar nos mais pequeninos, que será às 11 horas do dia 11 na sede da Canto Firme. Logo, quem tiver crianças dos 0 aos 3 anos poderá fazer a sua inscrição pelo site. Esta primeira sessão é gratuita, é só fazer a inscrição e aparecer. Como disse há pouco, às 14 horas inicia-se a Festa da Música e às 18 horas teremos a nossa sessão solene. Este ano terá uma novidade, que é a homenagem aos antigos presidentes da Associação, e tudo isto vem no seguimento da passagem para a propriedade plena do terreno, ou a doação do terreno por parte do município a Canto Firme, que é um momento que achamos que devemos assinalar, mas para chegarmos a este momento de doação teve que haver muita gente envolvida, muitas equipas de trabalho, e achamos por bem neste ano em especial homenagear todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que a Canto Firme comemorasse no sábado os seus 37 anos e que se mantenha viva e a apostar na cultura.
E é uma aposta forte aquela que a Associação tem feito efetivamente na cultura. Simão Francisco deu conta à ERTE de um conjunto de projetos que a associação tem neste momento entre mãos e que denotam o crescimento que a coletividade vai mantendo?
Dar passos largos na tentativa de encontrar apoios para diversos projetos que temos lançado ultimamente, e um deles muito importante, não só para a Associação, mas também para o Conselho de Tomar e para a Zona Centro, é a questão do projeto Orquestra Sinfónica de Tomar, um projeto que não é muito comum na Zona Centro, aliás, aqui na zona não existe outro projeto igual, e estamos a falar de uma orquestra semiprofissional, em que a maior parte dos músicos que só vêm a palco são músicos profissionais, e este projeto necessita obviamente de apoio para conseguir avançar. Temos já o apoio do município de Tomar, através do programa de apoio ao associativismo, um apoio que não só beneficia a Canfir, mas todas as associações do concelho, e que vem dar uma grande ajuda no desenvolvimento de atividades. Depois há uma série de projetos ligados ao cor e à oficina de teatro. A oficina de teatro que neste momento está numa fase de reestruturação. Achamos nós que tal como na vida, nas associações também acontece, há momentos em que é preciso parar, olhar para o que temos e recuperar e renovar, e é isso mesmo que estamos a fazer. O Coro Misto está também a desenvolver as suas atividades como normal. Este ano trará novidades, da mesma forma que ano passado houve o espetáculo no Convento de Cristo da Visita em Viagem. Este ano, além de levar a palco ou a cena novamente este espetáculo, haverá mais novidades também em relação ao Coro Misto da Canfino. E a escola que este ano está a projetar também uma atividade um bocadinho diferente para o seu encerramento de ano letivo, que é um musical. Vamos levar a cena Os Miseráveis, com a encenação dos professores e dos alunos da escola, e com a envolvência também de toda a comunidade escolar, não só de Tomar, mas também de Mação e Vila do Rei, onde nós temos parcerias, e esta comunidade escolar vai envolver também os pais, desde a construção dos cenários, desde a construção de fatos que serão utilizados nessa obra. Logo estamos no momento de crescimento novamente, no momento de atividade, nunca deixámos de estar, mas desta vez estamos um bocadinho com as costas mais aliviadas para conseguir pensar em projetos diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município tem em preparação, já para realizar no próximo dia 18 de março, o segundo encontro municipal de proteção civil, que este ano terá como tema os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos. A iniciativa vai decorrer na Biblioteca Municipal, entre as 10 da manhã e as 12h30, e depois, no período da tarde, entre as 14 e as 15h30, e é especialmente dirigida a autarcas de freguesia e a dirigentes do movimento associativo do concelho, uma vez que são organizadores de eventos diversos, com características específicas que implicam, cada uma delas, cuidados especiais. O programa da manhã vai incluir diferentes abordagens aos riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos, documentos a apresentar para efeitos de licenciamento, festas anuais nas freguesias, exemplos de segurança na festa dos tabuleiros, planeamento e cuidados das associações e organizações, entre outros eventos. Da parte da tarde, o encontro é especialmente dirigido aos presidentes de juntas de freguesia, eles que são responsáveis locais de proteção civil na perspectiva do combate aos incêndios florestais. O encontro termina com uma visita ao exercício BREC, Busca e Resgate em Edifícios Colapsados, a decorrer desde a véspera, a efetuar por uma equipa própria dos bombeiros de Tomar, que realizou, recordo-se, o ano passado, a sua formação e que está preparada para atuar em cenários urbanos complexos, como os decorrentes de ocorrências de um sismo de grande magnitude, num exercício que acontecerá em diversos pontos do centro histórico da cidade. No âmbito das comemorações do mês da Proteção Civil, realiza-se ainda, já no próximo dia 15, entre as 10 e as 16 horas, no largo do Mercado Municipal, uma exposição de equipamentos de proteção e socorro dos agentes de proteção civil do concelho. A fechar este mês, dia 26, entre as 10 e as 12 horas, haverá ainda um exercício de mergulho no Rio Nabão, entre o açude dos Frades e a ponte do Mouchão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a decorrer as inscrições para aquela que será a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, um evento organizado pelo Convento de Cristo, promover no próximo dia 2 de Abril, e conta desde a sua primeira edição com as parcerias da Câmara Municipal e da União de Freguesias de São João e Santa Maria. O período para inscrições vai terminar neste próximo dia 17 de Março. Depois, no dia 19, às 11 da manhã, será realizada a habitual reunião com representantes das instituições inscritas para esclarecimento de dúvidas e ainda sobre o regulamento da feira e do seu concurso. Segue-se depois uma visita ao espaço e o sorteio das bancas. Filipa Fernandes, responsável pela organização, dava conta esta manhã, em declarações prestadas à ERTS, daquilo que vai ser esta quinta-feira da Laranja Conventual.
A Feira da Laranja vai decorrer no dia 2 de abril, no Convento de Cristo, como é habitual, nos claustros da hospedaria e da missa. As entradas são gratuitas, como tem sido também já habitual desta iniciativa. As entradas não só na feira, mas também no monumento em si, o que é um privilégio para quem vai à feira poder depois nesse dia também visitar o Convento de Cristo gratuitamente, o que é muito bom e proveitoso, obviamente. Como é que vai acontecer? Com os moldes iguais aos anos anteriores, quem participa são associações sem fins lucrativos, acaba por ser também uma mostra muito rica das nossas associações culturais e desportivas e instituições sociais do nosso concelho, que acabam por estar ali não só a mostrar os seus dotes culinários maravilhosos, mas também acabam por mostrar o trabalho que fazem ao longo dos anos, não é? E acaba por ter ali uma mostra de concelhia de associações. Nós estamos um bocadinho limitados também quanto às bancas, portanto, estamos sempre pendentes um pouco das bancas que nos são cedidas e como também existem outras iniciativas no município que necessitam também de utilizar esse recurso, vão rondar mais ou menos o mesmo número de inscrições, entre as 20 e as 30 no máximo.
Esta é uma iniciativa dirigida às associações, para a qual é importante a participação de todos, uma vez que, como refere-se Filipe Fernandes, gera verbas que servem para as atividades das coletividades.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem ganhar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira que ainda podem ganhar 100 euros em compras no Intermarché para o prémio de melhor doçaria, como o ano passado, de melhor comporta, melhor licor, o prémio de originalidade e ainda, como o ano passado inovámos, vamos dar também um prémio para a banca mais bem decorada. A feira decorre, como eu já mencionei, no dia 2 de abril, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. A entrada é feita pelo claustro da missa, tal como nos anos anteriores. E pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e por quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações, que se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, o SEPNA, levou a cabo diversas ações de sensibilização e fiscalização que decorreram entre os dias 1 de dezembro de 2016 e o passado dia 28 de fevereiro de 2017, no âmbito daquela que foi uma iniciativa para a prevenção de acidentes por queda em poços na área do distrito de Santarém, tendo em consideração os acidentes ocorridos em terrenos com poços, levando por vezes a acontecimentos trágicos, os militares utilizaram esta iniciativa para alertar para resguardos mal executados e a ausência de cobertura, dando origem a acidentes com pessoas ou animais. Nesta fase já foram apurados um conjunto de dados, agora tornados públicos pela GNR. Durante a operação foram efetuadas 114 ações de sensibilização, fiscalizados 230 postos e elaborados 51 autos de contraordenação. A GNR continua, no entanto, a apelar a toda a população e entidades públicas e privadas a denunciarem situações de incumprimento num posto territorial da GNR através da linha SOS Ambiente, ou seja, o 808-200-520.
Rádio F, a primeira a informar.
Já está na rua o cartaz promocional daquela que é a segunda edição da Peregrinação Solidária de Tomar a Fátima, a realizar no dia 19 de maio, pelas 23 horas, uma vez mais com o objetivo de angariar verbas para a Caritas Paroquial de Tomar. Uma organização que, à semelhança da primeira edição, tem organização de um grupo de amigos tomarenses. A partida será feita tal como ano passado na Serrada dos Cães, perto do terreiro Dom Gualdinho, junto à entrada do Castelo Templário, e o objetivo este ano é ultrapassar os 500 peregrinos. O cartaz, entre outras referências, refere ainda aos locais onde os interessados podem inscrever-se, a par de outras informações consideradas úteis para os participantes do evento. Célia Boné, Presidente da Caritas, entidade para a qual vão reverter os fundos angariados com a iniciativa, referia, entretanto, a importância deste tipo de eventos para o apoio à atividade da instituição, em particular aos carenciados, só possível pelos muitos contributos dados por diversas entidades e também pessoas.
Nós somos uma instituição da Igreja que, apesar de não ter apoio institucional do Estado ou da Câmara ou de outras instituições, tem sido muito acarinhada pela população em Tomar e por vários grupos de amigos que se juntam para fazer vários eventos a favor da Caritas. Nós apoiamos cerca de 200 famílias da Junta Urbana da cidade. Precisamos de todo o apoio possível. Somos compostos por voluntários apenas, portanto todos os fundos que são angariados a favor da Caritas são canalizados para pessoas carenciadas. Não têm outro fim, não têm ajudas de custo, nem gasóleos, nem... Portanto, todos os fundos que são angariados para a Caritas destinam-se exclusivamente aos carenciados. Muitas das despesas que nós temos, como água, luz, etc., são apoiadas pela Igreja. Portanto, as pessoas, quando contribuem para a Caritas, têm que saber em primeira mão que esse contributo vai para as pessoas carenciadas. Nós temos vários apoios na Caritas, além de apoio alimentar, que é, digamos assim, o primeiro apoio que as famílias precisam. Temos muitos outros apoios. Temos o apoio ao sobreendividado, temos um centro de estudos para as crianças das famílias com mais dificuldades, temos apoio psicológico, apoio jurídico, temos uma série de valências que vamos oferecendo aos nossos utentes à medida que eles necessitam. Para podermos facultar todas estas valências, precisamos da ajuda de todos e estamos aqui hoje para pedir a vossa ajuda, para que se juntem a nós e consigamos levar a cabo mais uma peregrinação com sucesso.
Lembrar então que estão a decorrer as inscrições para a participação nesta peregrinação solidária de Tomar a Fátima, a promover no próximo dia 19 de maio.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época em que começam a aparecer alguns problemas relacionados com a processionária do pinheiro. A lagarta do pinheiro, que afinal é um inseto, que é um inseto desfolhador dos pinheiros e dos cedros. É sempre importante relembrarmos alguns conselhos, algumas atitudes que podemos tomar e sobretudo a quem devemos recorrer. Estes ataques variam de intensidade de acordo efetivamente com os níveis de população e são também influenciados pelas condições climáticas. Podemos dizer que é, em termos de saúde pública, um problema que pode ser grave, é um problema sério, sobretudo se nós tivermos pinheiros juntos, junto a edifícios escolares, por exemplo, em que as crianças mais pequenas são sempre mais difíceis de convencer a não brincarem em certos sítios e que terão menos cuidados. Estes insetos, na sua fase de crescimento, passam por 4 fases: o ovo, a lagarta, a pupa e depois o inseto adulto. É normalmente no estadio 3, portanto, em que se desenvolvem os ataques, digamos assim, ou que nós somos mais atacados por esta lagarta. Esta lagarta tem uns pelos no seu corpo que são pelos irritantes e que podem ter consequências graves, sobretudo a nível dos olhos, da pele e do aparelho respiratório. Do aparelho respiratório podem causar alergias, podem causar faltas de ar, na pele alergias nos olhos podem provocar alguma irritação. Devemos recorrer, e aqui sim, eu digo, na altura em que os ninhos estão nos pinheiros, de onde depois as lagartas saem e descem pelos pinheiros, na altura em que os ninhos estão lá em cima, não vale a pena andarem aos tiros aos ninhos, será com escadas realmente tirar esses ninhos, cortar esses ninhos, porque eles têm necessariamente que ser queimados. O método de destruição mecânica é o mais eficaz, portanto, sendo queimado o ninho, que será retirado com o recurso a tesouras de longo alcance ou a escadas, que podem ser escadas, enfim, pronto, manuais, ou com a colaboração de outras entidades que tenham outro tipo de escadas se os pinheiros forem muito, muito altos. Também se pode e deve, na altura, antes das lagartas começarem a descer, serem colocadas umas cintas à volta do pinheiro com colas, com uma cinta de meio metro, de um metro, com colas, e que as lagartas, ao descerem, ficarão ali presas e acabam por morrer. Também podem, com um ancinho, juntar as lagartas à volta do pinheiro e depois realmente fazer a sua destruição através do fogo. Isto não sem antes serem acauteladas as mãos com a proteção de luvas, os olhos com óculos e ser sempre feito para por pessoas realmente que tenham algum conhecimento e que consigam fazer este trabalho sem perigo, sem se poderem eles próprios colocar em situações de poderem ficar doentes. Depois de queimados, devem ser enterrados os ninhos, ou as lagartas, se juntarem com o antinho, devem ser queimados e enterrados na mesma após serem queimados. Nós temos realmente a indicação de que as câmaras municipais e os bombeiros podem e devem, e sobretudo as câmaras municipais, e temos um exemplo na semana passada, houve uma câmara municipal do nosso agrupamento de centros de saúde que deu uma ajuda prestimosa precisamente num local onde havia próximo uma residência que tinha crianças e uma escola e que ajudaram e foram fazer as queimadas necessárias também com a ajuda dos bombeiros. Portanto, não devemos aventurar, digamos assim, a fazer as coisas sem nós sabermos como devem ser feitos. Portanto, nas escolas e noutros locais em que estejam presentes crianças, deve-se tentar impedir que eles tenham acesso às zonas das árvores que estão atacadas por essas lagartas e pedir a colaboração da Câmara Municipal, do seu gabinete de veterinária, do gabinete de proteção do ambiente, para realmente nos darem uma ajuda para destruir estas lagartas. É preciso prevenir, é preciso ter cuidado com estes insetos e, sobretudo, pedirmos a colaboração das nossas câmaras municipais.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.